Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica. Este é o 32º capítulo. Para mim, é algo doloroso ler repetidamente em considerações formuladas hoje a respeito da antroposofia, pensamentos do tipo, abre aspas, a Primeira Guerra Mundial produziu nas almas das pessoas uma atmosfera propícia a toda espécie de correntes espirituais místicas e similares, entre as quais, então, se inclui também a antroposofia. A isso se contrapõe o fato de que o movimento antroposófico foi fundado no começo do século XX, e desde essa fundação nunca se fez nada de essencial que não tivesse sido ensejado pela vida espiritual interior. Eu já possuía em mim, desde 2 décadas e meia antes, um conteúdo de impressões espirituais. Deles forma exterior em palestras, ensaios e livros. O que fiz nasceu de impulsos espirituais. No fundo, cada tema foi haurido do espírito. Durante a guerra, também abordei temas motivados pelos acontecimentos da época, mas nunca esteve subjacente a isso a intenção de aproveitar a oportunidade para a divulgação da antroposofia. Tudo aconteceu porque havia pessoas desejosas de ver certos acontecimentos contemporâneos elucidados pelos conhecimentos oriundos do mundo espiritual. Nunca se almejou para a antroposofia senão que ela assumisse o avanço possibilitado por sua força intrínseca, recebida do espírito. Em relação a ela, é tão inadequado quanto impossível afirmar que ela quisesse tirar algum proveito durante a guerra das tenebrosas profundezas das almas. Que o número dos interessados pela antroposofia aumentou depois da guerra e que a sociedade antroposófica cresceu em número de membros é correto. Só que se devia notar como todos esses fatos nunca modificaram a orientação da causa antroposófica estabelecida desde o começo do século. A forma a ser dada à antroposofia, com base em sua essência espiritual intrínseca, deve de enfrentar, na Alemanha, toda espécie de resistência por parte dos teósofos. Havia principalmente a questão da justificativa do conhecimento espiritual perante a mentalidade científica daquele tempo. O fato de essa justificativa ser necessária já foi mencionado repetidamente por mim nesta autobiografia. Eu tomei o raciocínio que, com razão, era válido como científico e reformulei-o para o conhecimento do espírito. Com isso, o conhecimento aplicado à natureza se tornou, para a observação do espírito, um tanto diferente do que para a observação daquela. Mas o caráter pelo qual deve ser considerado científico foi conservado. Por esse tipo de formulação científica do conhecimento espiritual, as personalidades que no começo do século se consideravam os portadores do movimento teosófico não tinham nem compreensão nem interesse. Eram as pessoas agrupadas em redor do Dr. Huber Schleiden. Como amigo pessoal de Helena Blavatsky, Já nos anos 1880, ele fundara uma sociedade teosófica sediada em Elberfeld. A própria Blavatsky havia participado dessa fundação. O Dr. Huber Schleiden editava uma revista intitulada Esfinge, Sphinx, destinada a propagar a cosmovisão teosófica. Todo esse movimento definhou, e na época da fundação da seção alemã da Sociedade Teosófica, nada restava senão um número de pessoas que, mesmo assim, consideravam-me uma espécie de intruso em sua esfera. Essas pessoas esperavam, pela fundamentação científica da teosofia, pelo Dr. Huber Schleiden. Eram da opinião de que nada devia acontecer nesse campo, em território alemão, antes que ela ocorresse. O que eu comecei a fazer parecia-lhes uma perturbação de sua expectativa, algo muito prejudicial. Porém, não se retiraram sem mais nem menos, pois a teosofia era seu assunto. E se algo acontecia ali, eles não queriam ficar afastados. O que entendiam eles por cientificidade, a ser fundamentada pelo Dr. Huber Schleiden, e mediante a qual a teosofia deveria ser comprovada, já que a antroposofia nem queriam ouvir falar? Sob esse conceito, eles entendiam o fundamento atomístico da teorização e da elaboração de hipóteses científicas. Os fenômenos da natureza eram explicados na medida em que se agrupassem partículas primordiais da substância cósmica em átomos e estes em moléculas. Uma substância só existia pelo fato de apresentar determinada estrutura de átomos dentro de moléculas. Esse raciocínio era considerado exemplar. Construíam-se moléculas complexas que deveriam ser também os fundamentos para a atuação do espírito. Processos químicos seriam os resultados de processos no interior da estrutura molecular. Para fenômenos mentais, deveria ser buscado algo semelhante. Para mim, esse atomismo, na acepção assumida pela ciência natural, já era algo totalmente impossível dentro dela. Querer extrapolá-lo para o âmbito do espírito parecia-me uma aberração mental que nem merecia ser discutida seriamente. Nessa área, minha maneira de apresentar a antroposofia sempre teve de enfrentar dificuldades. Há muito tempo se vem afirmando em certos círculos que o materialismo teórico estaria superado, e que, nesse sentido, a antroposofia estaria travando uma luta contra moinhos de vento ao falar de materialismo na ciência. Em compensação, para mim, estava cada vez mais claro que a aludida maneira de superar o materialismo era justamente o melhor caminho para conservá-lo inconscientemente. A mim sempre importou pouco o fato de se admitir uma atuação mecânica ou outra de átomos nos processos materiais. Importava-me, isso sim, que a contemplação pensante partisse dos átomos, as menores formações existentes no mundo, buscando a transição para o orgânico, para o espiritual. Eu via a necessidade de partir do todo, Átomos ou estruturas atomísticas só podiam ser o resultado de atuações espirituais, de atuações orgânicas. Era do fenômeno primordial observado, e não de uma construção intelectual, que eu queria partir, no sentido da observação gutiana da natureza. Para mim, era sempre muito convincente a declaração de Goethe de que o factual já seria a teoria, não cabendo procurar nada detrás dela. Isso, porém, exige aceitarmos como natureza o que nos oferecem os sentidos, utilizando o pensar nesse campo somente para chegarmos aos para chegarmos dos fenômenos complicados, derivados, não abrangidos pelo olhar, aos fenômenos simples, primordiais. Aí se percebe que na natureza ele lida com qualidades cromáticas e outras sensoriais, dentro das quais o espírito é atuante. Mas não se chega a nenhum mundo atômico por detrás do sensorial. O que pode ter validade em termos de atomismo pertence justamente ao mundo sensorial. Que tenha havido, nesse sentido, um progresso na compreensão da natureza é algo que o pensamento antroposófico não pode admitir. O que se manifesta em opiniões como as de Mach ou outras novidades nesse campo constitui, na verdade, passos iniciais para se abordar, perdão, para se abandonar à construção de átomos e moléculas. Todavia, mostra que tal hábito construtivo se incrustou tão profundamente no raciocínio, que seu abandono implica uma perda de toda e qualquer realidade. Mach limitou-se a falar dos conceitos como de sínteses econômicas das percepções sensoriais, e não mais de algo que vive numa realidade espiritual. E os mais recentes não diferem dele. Por esse motivo, a chamada oposição ao materialismo teórico não está menos distante da existência espiritual em que vive a antroposofia do que estava o materialismo do último terço do século XIX. Os argumentos levantados pela antroposofia contra os hábitos mentais científicos naquele tempo hoje são válidos em proporção não enfraquecida, e sim intensificada. As exposições dessas coisas poderiam parecer enxertos teóricos nesta autobiografia. Para mim, não são, pois para mim, o que está contido nessas considerações foi vivência. Forte vivência, muito mais significativa do que tudo o que alguma vez já me afetou de fora. Ao fundarmos a seção alemã da Sociedade Teosófica, pareceu-me logo necessário termos um periódico próprio. Foi assim que Marie von Sivers e eu fundamos a publicação mensal Lucifer. Obviamente, esse nome não foi, naquela época, relacionado com a potência espiritual que mais tarde designei como Lúcifer, o polo oposto a Ahriman. O conteúdo da antroposofia ainda não estava tão amplamente elaborado para que já se pudesse falar dessas potências. O nome devia apenas significar simplesmente portador de luz. Embora de início fosse minha intenção trabalhar em sintonia com a direção da sociedade teosófica, desde cedo eu tive a seguinte sensação. Dois pontos, abre aspas. É preciso surgir na antroposofia algo que se desenvolva em seu próprio germe, sem nenhuma dependência quanto ao conteúdo do que a sociedade teosófica manda ensinar. Fecha aspas. Isso eu só podia fazer por meio de um periódico como aquele, e foi do que escrevi naquele tempo que, de fato, se desenvolveu a antroposofia de hoje. Foi assim que aconteceu de a seção alemã ter sido fundada sob a proteção e a presença de Mrs. Besant. Naquela ocasião, Mrs. Besant também proferiu em Berlim uma palestra sobre as metas e princípios da teosofia. Um pouco mais tarde, solicitamos a Mrs. Besant que proferisse palestras numa série de cidades alemãs. Elas tiveram lugar em Hamburgo, Berlim, Weimar, Munique, Stuttgart e Colônia. Apesar de tudo isso, e não por quaisquer medidas de minha parte, mas por uma necessidade inerente à causa teosófica, se esgotou e a antroposófica passou a se desenvolver num processo determinado por condições interiores. Marie von Sivers tornou tudo isso possível não apenas por ter feito sacrifícios materiais de acordo com suas forças, mas por ter dedicado toda a sua capacidade de trabalho à antroposofia. No início, nós só podíamos realmente trabalhar em condições muito precárias. Eu redigia a maior parte de Lucifer. Marie von Sivers cuidava da correspondência. Quando um número estava pronto, nós mesmos cortávamos as tiras para o despacho, escrevíamos os endereços e colocávamos os selos, carregando pessoalmente as revistas ao correio num cesto de roupa. Lucifer logo experimentou uma ampliação quando um senhor Rapaport, que editava em Viena um periódico intitulado Gnosis, fez-me a proposta de fundi-lo com o meu, numa publicação única. Lucifer passou então a ser editado com o nome Lucifer Gnosis. Rapaport também contribuiu durante algum tempo com parte das despesas. Lucifer Gnosis teve uma continuação excelente, espalhando-se de modo altamente satisfatório. Números já esgotados tiveram de ser reimpressos. O periódico tampouco morreu de inanição, mas a divulgação da antroposofia assumiu, em tempo relativamente curto, uma proporção tal que eu fui chamado pessoalmente a proferir palestras em muitas cidades. Em muitos casos, palestras individuais se transformaram em ciclos de palestras. No começo, eu ainda procurava manter a redação de Lucifer Gnosis paralelamente a essa atividade de conferencista, mas os números não puderam mais sair nas datas previstas, sofrendo às vezes atrasos de meses. Aconteceu então o fato curioso de um periódico, cujo número de assinantes aumentava mês a mês, não ser mais publicado por sobrecarga do redator. No periódico mensal, Lucifer Gnosis, eu pude publicar em primeira mão o que iria tornar-se o fundamento para o trabalho antroposófico. Lá foram publicados, pois, inicialmente, o que eu tinha a dizer sobre os esforços necessários à alma humana para alcançar uma compreensão do conhecimento espiritual por visão própria. Como se adquire o conhecimento dos mundos superiores? Saiu em capítulos, de número em número. Da mesma maneira, foi lançado o fundamento para a cosmologia antroposófica por meio da sequência de ensaios intitulada Da Crônica do Akasha. Do que foi mencionado aqui, e não de algo emprestado da sociedade teosófica, é que nasceu o movimento antroposófico. Quando em minhas descrições das experiências espirituais eu pensava nas doutrinas usuais da sociedade, era apenas para revê-las, corrigindo isto ou aquilo que nelas me parecia errôneo. Neste contexto, preciso mencionar algo que repetidamente é alegado, envolto numa nuvem de mal-entendidos por adversários. Por motivos íntimos, eu não precisaria falar sobre isso, já que não teve influência nem sobre meu desenvolvimento, nem sobre minha atuação pública. E diante de tudo o que tenho a relatar aqui, ficou como uma mera situação particular. Trata-se de minha admissão na escola esotérica que existia dentro da sociedade teosófica. Essa escola esotérica remontava a Helena P. Blavatsky, que criara para um pequeno círculo interno da sociedade um lugar onde comunicava o que não queria dizer no âmbito geral da mesma. Tal qual outros conhecedores do mundo espiritual, não achava possível transmitir certas doutrinas mais profundas a um público maior. Tudo isso se relacionava com a maneira como Blavatsky tinha chegado às suas doutrinas. Sempre havia uma tradição a respeito de tais doutrinas que remontavam a antigas escolas de mistério. Essa tradição é cultivada em todas as sociedades que zelam rigorosamente para que nada dessas doutrinas extravasse delas. Mas houve quem julgasse apropriado transmitir tais doutrinas a Helena Blavatsky. Então ela combinou o conteúdo assim recebido com revelações surgidas em seu próprio íntimo, pois era uma individualidade humana em que o espiritual atuava mediante um curioso atavismo, tal qual atuara antigamente nos dirigentes dos mistérios, ou seja, num estado de consciência que, em comparação com o atual, iluminado pela alma da consciência, era reduzido ao estado onírico. Assim se renovava na pessoa Blavatsky algo que era, em tempos primordiais, familiar nos centros de mistério. Para o ser humano moderno, existe uma possibilidade, sem risco de erro, de decidir qual parte do conteúdo da visão espiritual pode ser comunicado a círculos mais amplos. Isso pode ocorrer em relação a tudo o que o pesquisador pode revestir com essas ideias, conquanto sejam apropriadas à alma da consciência e válidas também para a ciência reconhecida. Tal não é o caso quando o conhecimento espiritual não vive na alma da consciência e sim em forças anímicas mais subconscientes. Estas não são suficientemente independentes das energias atuantes no corpo. Por isso, para doutrinas obtidas dessa maneira de regiões subconscientes, a comunicação pode tornar-se perigosa, pois tais doutrinas só podem, por sua vez, ser assimiladas pelo subconsciente. Tanto o mestre quanto o discípulo se movimentam, assim, num domínio onde o que é salutar ou prejudicial ao ser humano deve ser tratado cuidadosamente. Nada disso vem ao caso na antroposofia, porque esta eleva suas doutrinas a um plano inteiramente acima da região do inconsciente. O círculo íntimo de Blavatsky continuava vivendo na escola esotérica. Eu havia incluído minha atividade antroposófica na sociedade teosófica. Por isso, devia ser informado sobre tudo o que acontecia lá. Por causa dessa informação e por considerar necessário um círculo mais restrito para pessoas mais adiantadas no conhecimento espiritual antroposófico, fiz-me admitir na escola esotérica. Meu círculo mais restrito, porém, devia ter um sentido diferente do que essa escola. Devia instituir uma seção superior, uma classe mais avançada para os que haviam assimilado suficientes conhecimentos elementares da antroposofia. Ora, eu sempre procurava me ligar a algo já existente, a algo historicamente estabelecido, assim como procedia dessa maneira com relação à sociedade teosófica, também queria fazê-lo quanto à escola esotérica. Por isso, meu círculo mais restrito também estava inicialmente em relação com ela. Porém, a relação só existia quanto às formalidades e não nas comunicações que eu fazia a respeito do mundo espiritual. Assim, meu círculo mais restrito parecia ser exteriormente, nos primeiros anos, uma seção da escola esotérica de Mrs. Besant. Interiormente, não era absolutamente isso. Tanto que em 1907, quando Mrs. Besant esteve conosco no Congresso Teosófico em Munique, a relação exterior também cessou por completo, conforme um entendimento havido entre nós. O fato de eu poder aprender algo de especial nessa escola esotérica de Mrs. Besant, já estava fora de possibilidade, pois desde o início eu não participei das atividades dessa escola, exceto de algumas poucas destinadas a me informar sobre o que ocorria. Aliás, naquela época não existia nessa escola nenhum outro verdadeiro conteúdo a não ser aquele proveniente de Helena Blavatsky, e esse já estava publicado. Além dele, Mrs. Besant dava toda espécie de exercícios hindus para o progresso cognitivo, os quais, no entanto, eu rejeitava. Portanto, até 1907, meu círculo mais restrito estava no sentido das formalidades em relação com o que Mrs. Besant cultivava dessa forma. Mas é totalmente injustificado deduzir desses fatos o que certos oponentes têm deduzido. Chegou-se a afirmar até o absurdo de que eu só teria sido levado ao conhecimento espiritual graças à escola esotérica de Mrs. Besant. Em 1903, Marie von Sievers e eu voltávamos a participar do Congresso Teosófico em Londres. Estivera também presente, chegado da Índia, o Coronel Olcott, presidente da Sociedade Teosófica. Era uma personalidade amável, na qual ainda se notava a energia de um extraordinário dom de organização que havia feito dele o companheiro de Blavatsky na fundação, administração e direção da Sociedade Teosófica. Pois em pouco tempo essa sociedade se tornara, para o mundo externo, uma grande corporação com uma organização excelente. Marie von Sievers e eu nos aproximamos por breve tempo de Mrs. Besant, pelo fato de, em Londres, ela estar hospedada na casa de Mrs. Bright, residência acolhedora, a qual nós fomos igualmente convidados em nossas posteriores visitas à cidade. Mrs. Bright e sua filha, Miss Esther Bright, eram as anfitriãs, personalidades que eram a gentileza em pessoa. Penso com íntima alegria no tempo que me foi dado passar nessa casa. As Bright eram, em relação a Mrs. Besant, amigas devotadas. Seu anseio era estabelecer o laço entre ela e nós. Quando se tornou impossível eu ficar ao lado de Mrs. Besant em certos assuntos, alguns dos quais já foram mencionados aqui, isso também foi doloroso para as Bright, que, isentas de crítica, continuavam apegadas à dirigente espiritual da Sociedade Teosófica. Para mim, Mrs. Besant era, por certas qualidades, uma personalidade interessante. Eu notava que ela tinha certa razão ao falar do mundo espiritual com base em vivências interiores próprias. A aproximação anímica interior com o mundo espiritual, isso ela tinha, só que mais tarde foi sobrepujado por metas exteriores que ela estabeleceu para si. Para mim, uma pessoa que falasse do espírito com base no espírito tinha de ser interessante. De outro lado, porém, eu era rígido em minha concepção de que em nossa época, a visão do mundo espiritual teria de residir no âmbito da alma da consciência. Eu visualizava um antigo conhecimento espiritual da humanidade. Ele tinha um caráter onírico. O ser humano vislumbrava imagens pelas quais o mundo espiritual se revelava. Porém, essas imagens não eram produzidas em plena reflexão pela vontade de conhecer. Surgiam na alma, a qual eram propiciadas pelo cosmo como sonhos. Esse antigo conhecimento espiritual se perdeu na Idade Média. O ser humano entrou em posse da alma da consciência e não tem mais sonhos cognitivos. Invoca as ideias em sua alma em plena reflexão, mediante a vontade de conhecer. Essa capacidade se realiza primeiro nos conhecimentos relativos ao mundo sensorial, atingindo seu ponto culminante como conhecimento sensório dentro da ciência natural. Ora, a tarefa de um conhecimento espiritual consiste em conduzir, em plena reflexão e mediante a vontade cognitiva, a vivência de ideias ao mundo espiritual. O praticante desse conhecimento passa então a ter um conteúdo anímico que é vivenciado tal qual o matemático. A pessoa pensa como um matemático, mas não tem números ou figuras geométricas. Pensa em imagens do mundo espiritual. Trata-se em contraste com o antigo conhecimento espiritual onírico desperto, de estar dentro do mundo espiritual de modo plenamente consciente. Com essa nova cognição do espírito, não se conseguiu obter dentro da sociedade teosófica relação alguma. As pessoas ficavam desconfiadas logo que a consciência plena queria aproximar-se do mundo espiritual. Só se conhecia o estado plenamente consciente em relação ao mundo sensorial. Não se tinha nenhum verdadeiro interesse em estendê-lo até a vivência do espiritual. No fundo, a intenção era, com a repressão da consciência plena, retroceder à antiga consciência de sonho. Esse retrocesso também se fazia presente em Mrs. Besant. Ela mal tinha a possibilidade de compreender a forma moderna do conhecimento do espírito, mas o que tinha a dizer sobre o mundo espiritual era mesmo com base neste. Desse modo, para mim, ela era uma personalidade interessante. Como entre as outras lideranças da sociedade teosófica, também existia essa aversão ao conhecimento espiritual consciente, eu nunca pude sentir minha alma à vontade com relação ao espiritual dentro dela. Socialmente, eu gostava desses círculos, mas suas atitudes anímicas em relação ao espiritual permaneceram estranhas para mim. Por esse motivo, eu tampouco me sentia inclinado a falar nos congressos da sociedade, com base em minhas próprias vivências do espírito. Proferia palestras que também poderiam ter sido proferidas por qualquer pessoa sem nenhuma visão própria a respeito do espiritual. Essa visão logo transparecia nas palestras que eu não proferia nos âmbitos institucionais da sociedade teosófica. E sim brotavam do que Marie von Sievers e eu organizávamos em Berlim. Então surgiu minha atuação em Berlim, Munique, Stuttgart, etc. Outras localidades foram se acrescentando. Gradativamente foi desaparecendo o conteúdo relacionado com a sociedade teosófica. Nasceu algo que encontrou seu consenso. Graças à força inerente ao impulso antroposófico. Enquanto iam sendo tomadas, em colaboração com Marie von Sievers, as providências para a atuação exterior, eu elaborava os resultados de minha visão espiritual. De um lado, estava inteiramente dentro do mundo do espírito. Mas sem dúvida, por volta de 1902, e em ligação com muitas coisas ainda nos anos seguintes, eu tinha imaginações, inspirações e intuições. No entanto, só paulatinamente estas foram sendo acrescentadas ao que mais tarde veio a público em meus livros. Graças à atividade desenvolvida por Marie von Sievers, surgiu de uma mínima estrutura, a editora filosófico-antroposófica. Uma pequena compilação de anotações de palestras proferidas por mim na já mencionada Academia Livre em Berlim. Foi a primeira obra editada. A necessidade de adquirir o direito de edição e cuidar pessoalmente da divulgação de minha filosofia da liberdade, que não podia mais ser divulgada pelo editor original, ensejou a segunda. Compramos os exemplares ainda existentes e os direitos autorais, editoriais. Nada disso era fácil para nós, pois estávamos sem recursos significativos. Mas o trabalho seguia adiante, por certo, devido justamente ao fato de não poder apoiar-se em nada exterior, somente na coerência espiritual interior. Fim do 32º capítulo.